Rádio Senado, nas eleições municipais 2024.
Olá, 11 horas em Brasília. Eu sou Gisel Carvalho e estamos de volta com a rede legislativa formada por TV Senado, Rádio Senado, TV Câmara e emissoras parceiras na cobertura do segundo turno das eleições municipais que ocorre hoje em 51 cidades do Brasil. São José dos Campos, em São Paulo, é o sexto maior colégio eleitoral do estado de São Paulo e lá também há segundo turno hoje. O repórter Matheus Andrade, da TV Câmara de São José dos Campos, acompanhou o início da votação e tem as informações.
Olá a todos que nos acompanham. São José dos Campos é o sexto maior colégio eleitoral do estado de São Paulo. Essa escola é um dos locais de votação mais movimentados da cidade. E dos 697 mil eleitores, 536 mil estão aptos a votar nesse segundo turno. A disputa está entre o atual prefeito Anderson Farias, do PSD, e o ex-prefeito Eduardo Cury, do PL. No primeiro turno, o atual prefeito recebeu 39% dos votos, enquanto o ex-prefeito recebeu 26%. As abstenções na cidade ficaram em 25%. Na Câmara dos Vereadores, a maior bancada eleita foi a do PSD, do atual prefeito, com 6 cadeiras, seguida do PL, do ex-prefeito, com 5 cadeiras. Ao todo, são 21 vereadores aqui em São José. 15 foram reeleitos. E a composição da Câmara, a partir do ano que vem, contará com 2 mulheres e 1 negro. E olha, assim como acontece em todo o país, aqui em São José, a votação começou cedo, a partir das 8 horas da manhã. Ali no portão já havia uma fila, a votação segue até as 5 horas da tarde, momento em que se inicia a apuração dos votos. Matheus Andrade, da TV Câmara São José dos Campos, na cobertura das eleições 2024.
Em Ponta Grossa, no Paraná, 2 mulheres disputam a prefeitura. Vamos saber os detalhes e como está a votação no município paranaense com a repórter Ana Cláudia Gambassi, na Câmara Municipal de Ponta Grossa. Ana Gambassi, bom dia.
Bom dia, Gisel. Bom dia a você. Bom dia a todos. Ponta Grossa repete o segundo turno de 2020, com as mesmas candidatas disputando a prefeitura. Como você falou, uma situação que chama a atenção, já que na eleição passada foi o único caso no Brasil de 2 mulheres no segundo turno. 259 mil eleitores estão aptos a escolher entre a atual prefeita, Elizabeth Schmidt, do União Brasil, e a deputada estadual Mabel Canto, do PSDB. No primeiro turno, a disputa entre as duas foi bastante acirrada, viu? Mabel teve 51.338 votos contra 50.684 de Elizabeth. Uma diferença de apenas 654 votos. Bem maior que a diferença de votos foi o número de abstenções. Mais de 62 mil eleitores deixaram de comparecer às urnas. Isso dá um índice de 23,98%. A próxima prefeita vai governar com um legislativo composto por 13 partidos. Dos 19 vereadores, 5 são do União Brasil, a maior bancada. 2 são do PV, 2 do Republicanos e os outros 10 são 1 de cada partido. Distante 100 quilômetros de Curitiba, a capital do estado, Ponta Grossa tem 372.500 habitantes e é o quarto maior colégio eleitoral do estado. Assim como aconteceu no primeiro turno, hoje a população tem ônibus de graça para facilitar ainda mais o acesso à democracia. Eu volto com você aí no estúdio, Gisel.
Obrigado, Ana Cláudia Gambassi, direto lá de Ponta Grossa, trazendo informações. Imperatriz, no Maranhão, tem mais de 270 mil habitantes e é o segundo maior colégio eleitoral do estado. Lá, Rio do Amaral e Mariana Carvalho disputam hoje a prefeitura da cidade. O repórter Walisson Santos, da Câmara Municipal de Imperatriz, traz os detalhes.
O segundo turno das eleições em Imperatriz tem na disputa os candidatos Rio do Amaral do PP, que obteve 35,57% dos votos válidos no primeiro turno, e Mariana Carvalho do Partido Republicano, com 26,57% dos votos válidos. Rio do Amaral conta com o apoio do governador do Maranhão, Carlos Brandão, que fortaleceu a sua campanha. enquanto Mariana conta com o apoio do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e da sua base eleitoral.
Com mais de 270 mil habitantes, Imperatriz fica no sudoeste do Maranhão, fronteira com Tocantins. É o segundo maior colégio eleitoral do estado, contando com mais de 200 mil eleitores aptos a votar em 579 sessões eleitorais.
No primeiro turno, Imperatriz elegeu 21 vereadores, dos quais 11 são novos parlamentares e 10 foram reeleitos. O pleito registrou cerca de 20% de abstenções, o que representa aproximadamente 40 mil eleitores. Nessa eleição, 3 candidatas foram eleitas vereadora, 2 delas sendo mulheres negras. Nas eleições passadas, apenas 2 mulheres exerceram o cargo de vereadora em Imperatriz. Entre os 18 candidatos homens, 2 se declaram negros, 5 se declaram brancos, enquanto 11 se consideram pardos.
Os partidos MDB, PSD, PSDB, Republicanos, PDT e Podemos conquistaram a maioria das cadeiras do parlamento, alcançando cada um 2 assentos, o que se traduz em equilíbrio e diversidade de forças políticas na Câmara Municipal.
As votações em Imperatriz têm previsão de término para as 17 horas, horário de Brasília, e encerramento da apuração previsto para as 18 horas. O Alisson Santos, da Câmara Municipal de Imperatriz, na cobertura do segundo turno das eleições de 2024.
Quase 100 mil urnas eletrônicas vão ser usadas na votação de hoje e mais de 350 mil mesários vão trabalhar neste segundo turno. Vamos ver os dados gerais dessa disputa pelas prefeituras na reportagem de Carla Benevides.
Serão eleitos prefeitos de 51 municípios brasileiros, sendo 15 deles capitais. São elas Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Manaus, Natal, Palmas, Porto Alegre, Porto Velho e São Paulo. Os outros 36 municípios onde haverá segundo turno estão distribuídos em 3 estados, sendo que em São Paulo se concentra o maior número de cidades. Além da capital, 17 municípios escolhem seu prefeito neste domingo. A cidade de São Paulo é o maior colégio eleitoral desta eleição, com 9 milhões e 300 mil eleitores. E o menor é Imperatriz, no Maranhão, com 201 mil. Pela Constituição, se no primeiro turno de votação nenhum candidato ao cargo de prefeito receber mais da metade dos votos válidos, os 2 mais votados vão para o segundo turno. Mas isso só vale para os municípios com mais de 200 mil eleitores. 358 mil mesários irão trabalhar neste segundo turno e 97.392 urnas serão utilizadas, uma urna para cada sessão eleitoral. Mas o TSE reserva um número extra caso seja necessária a substituição de algum equipamento.
Hoje é dia de votação e você sabe o que é permitido ou não neste domingo? Veja agora na reportagem o que pode e o que não pode.
Você sabe o que é boca de urna? É a distribuição de propaganda dos candidatos no dia da eleição. Prevista em lei, a abordagem feita por cabos eleitorais pedindo votos na sessão eleitoral é crime. A punição vai desde a detenção de 6 meses a 1 ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade, até o pagamento de multa de no máximo R$ 68 mil reais. Também é crime no dia da eleição o uso de alto-falantes ou a realização de comício ou carreata, além da divulgação de propaganda de partidos ou de seus candidatos. A aglomeração de pessoas com roupas ou propaganda que identifiquem partido, coligação ou federação também é proibida. A legislação permite no dia do pleito apenas a manifestação individual e silenciosa do eleitor com relação a seu partido ou candidato. É permitido também o uso de bandeiras, broches e adesivos. A consultora da Câmara, Manuela Nonô, esclarece que a proibição da boca de urna é para garantir que o direito ao voto seja exercido com liberdade.
A boca de urna é qualquer atividade que é feita na eleição para pedir voto, para induzir o eleitor a votar em tal partido, em tal candidato. Então, qualquer coisa desse tipo que aconteça na eleição, porque já houve todo um período de campanha eleitoral antes, mas no dia da eleição isso é proibido. Então, é proibido por quê? Para garantir que o eleitor tenha, depois de todo esse período de informação que ele teve, o direito de votar sem maiores influências, tranquilo. Enfim, que ele exerça esse direito tão importante que é o de voto, de uma forma isenta.
Bom, há uma movimentação nesse momento lá no Centro de Divulgação das Eleições, no Tribunal Superior Eleitoral, a expectativa de que a qualquer momento a ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, apareça para dar uma entrevista coletiva.
Rádio Senado, nas eleições municipais 2024.